Mesmo, estivemos a ouvir a João Kovac, Tudo o que eu te dou, e ele dá-nos muito e vai-nos dar ao longo desta hora. Aliás, a história que vos conto agora podia ser a de um guião, de uma qualquer película de ficção, mas esta é uma história real. Chegou de Angola com apenas 2 anos, mas a sua estrelinha da sorte já lhe dizia que havia de conquistar Portugal. Primeiro pelo paladar, depois pela música. João Cavaco, assim se chama, é o fruto de um amor que não escolhe países, continentes, línguas ou raças. É o exemplo de que o amor, quando é verdadeiro, não tem essas fronteiras. Os seus pais viveram amor em tempo de guerra e, após a descolonização, rumaram ao Algarve, mais concretamente a Tavira. A sua vida, no entanto, não foi fácil inicialmente, com muitas pedras pelo caminho, mas João soube tirar cada uma delas do seu percurso com força, perseverança e firmeza nos seus objetivos. O mundo podia tê-lo atirado para o lado mais obscuro da vida, onde muitos acabam em liados, mas João não quis cair na estrada cadeias dos vícios prejudiciais ao ser humano. O seu vício é a música e a cozinha também. A vida de João Cavaco quase que dá um livro. Perdeu o pai muito novo, a mãe não tinha condições suficientes para sustentar os 6 filhos. João viveu no Instituto Dom Francisco Gomes, de Faro, mais conhecido por Casa dos Rapazes, lugar onde cresceu e que lhe ensinou as bases para ser o homem e o profissional que é hoje. Ao longo da vida, muitos foram os sonhos que João foi alimentando. Primeiro, sonhou ser jogador de futebol, mas o sonho não se tornou realidade. Depois, aos 18 anos, a hotelaria entra na sua vida. Para quem não percebia nada de cozinha, ganhar o concurso de cataplanas em 1997 foi uma vitória. Seguem-se os casinos, particularmente o casino de Vila Moura, onde provou que um homem mede-se pela sua postura e atitude perante os outros e a vida. Aqui se estabeleceu como cozinheiro de segunda. Este era também o lugar certo para tomar o gosto pelas cantigas, ainda para mais com um irmão músico. Naturalmente, a música começa a surgir na sua vida. Dos tachos para os palcos foi um empurrãozinho. Detentor de uma voz potente, como acabamos de ouvir, é difícil ficar indiferente ao nosso convidado musical de hoje. E aqui está ele com o nome artístico de João Cavaco, a cantar e a encantar o Algarve e o país. E é com ele que vamos falar nos próximos minutos, pelo menos até às 5 da tarde, alternando também um bocadinho com algumas das suas canções que vamos aqui conhecer mais detalhadamente. Olá, João.
Olá.
Mais uma vez, muito boa tarde. Como eu dizia há bocadinho, a sua vida dava mesmo um livro.
É verdade. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Lagoa. É um prazer estar aqui pela primeira vez nesta rádio, que é a rádio que também já esperava estar aqui há algum tempo, que foi o meu ponto de partida. Fiz as minhas primeiras canções, vim participar aqui no Festival da Canção de Lagoa, onde se faz sempre o Festival da Fatácil. E para mim é uma honra estar aqui.
E saiu vitorioso nessa altura?
Fiquei em segundo e outro evento fiquei em terceiro. Portanto, fiz 2 festivais da canção aqui em Lagoa.
E foi uma experiência boa, não é, para a sua vida?
Foi aí que eu senti o beijinho da cantiga. Pensei, pá, se eu conseguir ganhar este festival, ficar em segundo já é uma vitória, em terceiro também. Vou fazer um trabalho. Conheci um produtor aqui no Algarve, que é o Luís Mascarenhas, e ele fez uma proposta. João, tens jeito para cantar e vamos trabalhar aí num trabalho teu aqui para a gente fazer um álbum, para ver o que é que tu sabes fazer.
Às vezes é preciso estar no sítio certo e encontrar as pessoas certas, não é?
É verdade, eu tenho tido essa experiência porque ao longo desta carreira fui conhecendo algumas pessoas do mundo da televisão e que deram-me o apoio, como o Fernando Mendes, Pedro Abrunhosa, o Júlio Isidro, que me levou a Portugal no coração e conheceu-me aqui no Algarve, na melhor estação, quando veio o Algarve a Faro. E eles disseram, a gente estamos-te a levar à televisão, mas pronto, tens de trabalhar para que te mantenhas. E aí eu percebi que era preciso fazer muito trabalho para chegar a algum lado, na música, mas eu tinha a minha profissão, que é a cozinha, que me dá o sustento para manter a nossa vida, não é? E eu pensava nas duas coisas e tive sorte de estar no Casino Vila Moura, onde ia aos espetáculos lá, todos os artistas de Portugal pisavam aquele palco, e tive a oportunidade de pisar aquele palco com um desafio do patrão da Sol Verde, que achou engraçado ter um cozinheiro na empresa e cantar.
Então ele fez, 2 em 1, não é?
Ele fez-me um desafio e disse, vou-te dar a oportunidade de subir esse palco no Dia Mundial da Mulher. E eu, como tinha as músicas românticas, um cunho romântico nas letras, eu escrevo as letras, e consegui superar essa parte. Ele achou tão engraçado que, pronto, pôs-me a atuar e começou aí a digressão em palcos, para fora do casino. Tinha uma revista que era Algarve Mais, na altura, divulgava bastante os trabalhos do casino, e eu tive esta sorte de estar ali e agarrei a oportunidade que ele me deu para mostrar que sabia fazer aquilo que os outros artistas também sabiam fazer.
Antes de falarmos mais um pouco sobre o seu percurso, a sua carreira profissional, vamos querer saber quem é o João Cavaco. Aliás, João Cavaco, com o nome artístico de João Cavaco.
João Cavaco.
Quem é o João?
O João Cavaco é um rapaz que cresceu num colégio, uma instituição da Casa dos Rapazes, perdeu o pai aos 9 anos, e cresci ali e depois tirei o meu curso de hotelaria, fiz um percurso normal e pronto, eu não tenho palavras quase para dizer como é que isto cresceu, isto foi uma coisa assim tão de repente, porque ambicionava ser uma coisa, ambicionava ser um jogador.
Porque não é fácil para um rapaz, não é, de tenra idade, ser separado, neste caso, da sua mãe e dos seus irmãos, não é?
Exato.
E viver numa instituição.
Exato, não é
por
fácil.
Por mais carinho que se receba dentro dela, não é, não é a mesma coisa que o carinho de uma casa,
sim,
de
sim.
Num meio familiar.
Sim, que a gente estamos longe da mãe, aquele amor que a gente tem por uma mãe não é a mesma coisa, a gente estamos a ser criados por outras pessoas, vigilantes que uhum. nos cuidam, temos uma percepção diferente e eles aconselham que nós ali é a oportunidade para crescermos lá dentro e ver a vida cá fora, e davam esta indicação e a gente tínhamos que olhar para fora e o que é que acontecia? Eu olhava para outros colegas meus e via coisas que não tinha e gostava de ter, e isto passava assim uma experiência na cabeça de nós, a gente fica, pensamos, aquele tem uma mochila assim, eu não tenho, aquele tem umas calças assim, eu não tenho, uhum. tem uns sapatos assim, eu não tenho, o que é preciso para eu ter aquilo? E então faz com que a gente tenha aquela força, aquela garra, eu também quero ser como aquela pessoa. E então a gente vai à frente e vai, eu também quero ser como aquele, que ele joga a bola, que ele canta. E eu senti, descobri a mim que conseguia fazer futebol, conseguia cantar, e depois a cozinha foi uma coisa que eu pensava assim, pá, quando sair daqui desta situação, de instituição, epá, tenho que comer, tenho que me alimentar, tenho que não sei o quê. Então pensei assim, eu não sabia cozinhar, mas dizia assim, epá, se eu for trabalhar para uma hotelaria, eu não passo fome. Então foi aí que...
Porque o João não sabia cozinhar, não é?
Eu não sabia cozinhar, foi aí que eu entrei na cozinha, mas naquela situação de, pá, se um dia sair do colégio, quem me vai dar de comida?
Vou-me desenrascar, não é?
Vou-me desenrascar, então foi uma coisa... Mas cheguei lá, fiz a primeira sopa, que era um creme de cenoura, olha, eu sei fazer esta sopa, sei fazer isto, olha, comecei a gostar de fazer comida e foi daí que...
Qual é a relação que tem hoje em dia com os alimentos?
Ah, a relação é... Adoro cozinhar. É uma coisa que... Canto a cozinhar, concilio as duas coisas. E pronto, neste momento sou chefe de cozinha. E gosto de fazer aquilo. E depois a cozinha também evoluiu tanto. E tirei o curso em 97, vejamos. E a partir daí, a cozinha começou a subir tanto, como a televisão, o Avilés, o Sá, uhum. começaram a aparecer esses cozinheiros, e a gente começou a agarrar e começaram também a dar muita importância. Na altura não davam tanta importância ao cozinheiro. O cozinheiro naquela altura, ah, eu é o queima cebolas e por aí fora, tal, tal. Agora,
hoje é uma profissão de prestígio, de muito prestígio.
Exatamente, as pessoas dão valor, as pessoas já vão cozinhar, já vão a um restaurante para degustar as comidas e querem falar com o cozinheiro, é uma coisa diferente. Antes não, ninguém queria saber do cozinheiro. Era, pronto, era bem servido, era o empregado de mesa. Agora o cozinheiro já é um estatuto, as pessoas querem conhecer quem é que fez a comida, quem é que está atrás de uma cozinha, se tiver um restaurante muito bom, se tiver muito cheio.
Portanto, e tal como da música, há que ser criativo também na cozinha.
Exatamente,
é
as duas coisas. A cozinha e a música são duas artes, fora de série. A gente temos que criar os paladares e a música. Temos que criar letras, temos que criar melodia, temos que criar aquilo que...
E o João faz as duas coisas, porque também compõe, não é?
Faço as duas coisas. Eu escrevo as letras e canto as músicas e tenho os músicos que me acompanham e que fazem, compõem as músicas.
Portanto, como dizia, lá a cozinhar também vai cantando, não é? E quem está consigo, portanto, é uma festa, não é?
É uma festa porque eles ficam, eles logo chegam ao pé de mim e dizem, epá, a gente está ao lado de um artista, estamos aqui ao lado a cozinhar, eu sou tu ajudando, mas epá, sinto-me tão bem porque estou ao lado de um cantor e não acredito, não aparecem às vezes pessoas que as revistas saíam e diziam o cozinheiro cantor. E havia pessoas que conheciam mais como o cantor do que o cozinheiro, porque nunca Casino Vila Moura estava fechado uhum. lá dentro. Agora, neste momento, o restaurante que eu trabalho é à vista, que agora está na moda o cozinheiro estar à vista do cliente.
Portanto, fiquem a olhão o seu restaurante, não é?
Fiquem a olhão.
Quem quiser visitar o restaurante
o Tacho da Avó,
pronto, o Tacho da
na
Avó.
Marina de Olhão.
É só quem quiser encontrar o João, encontra então no seu restaurante.
Exatamente. Entretanto, o restaurante é à vista, os cozinheiros são vistos pelas pessoas que vão comer ao restaurante. Uhum. Entretanto, algumas pessoas conhecem um cantor, dizem, mas eu não sabia que tu eras cozinheiro, e ficam admirados, e outras pessoas que depois não sabem que eu sou músico. Fazem esta situação, e isto é engraçado para mim, porque as pessoas, uns não sabem que sou cozinheiro, outros não sabem que sou músico, e fazem aquela ligação que é engraçado. E também é uma coisa, a música, para mim, eu gosto muito da música, porque a música tem muita coisa. É os videoclipes, eu tenho 2 videoclipes feitos, e só o fazer os videoclipes dá outra vida, parece que é outra vida. Tenho que fazer a história também do videoclipe. Fiz do tema completamente só, o videoclipe do tema completamente só, e do Calor do Verão. Só tive a oportunidade de fazer 2 videoclipes, uhum. E foi com os meus gastos, porque não tenho uma editora que aposte em toda a situação. E então eu consegui fazer por gostar mesmo do uhum. que estou a fazer, e consegui fazer o videoclipe. Do ordenado da cozinha, consegui produzir isso tudo. Entretanto, é lindo que a gente extrai-se bastante. A música é uma coisa que liberta-nos mesmo. É o que toda a gente gosta, ninguém consegue viver sem assim.
E portanto, depois da cozinha, decidiu enverdar pela música com a ajuda do seu irmão, não é assim?
Exatamente. O meu irmão é DJ, já era aos 15 anos, eu só comecei a cantar aos 18, cantava aos 15.
Mas também estava consigo na casa dos rapazes?
Também
seu irmão?
Estava. Saiu mais cedo e enverdou mais na música, e naquela altura os DJs eram conhecidos na altura, que era o Carl Cox, o DJ Vibe, e ele já fazia a música. E entretanto eu achei, epá, atrás dele sentia, epá, ele sabe tocar e eu sei cantar, então vou aqui experimentar. E então as pessoas começaram a dizer, epá, tu tens voz, tens isso, tens aquilo, pronto, aquela força que hoje uhum. os programas começaram a aparecer, o da voz, dão aqueles incentivos e por aí afora, e foi isso que eu comecei a sentir. Só que eu achei, não, eu vou escrever coisas originais, escritas por mim, e que na altura toda a gente cantava em inglês, que o português era muito difícil, e eu comecei a escrever em português, acho que o português consiste...
Portanto, nunca quis ir por essa via do inglês.
Do inglês,
portanto, escolhia sempre o português.
O português, porque eu ouvi os cantores, na altura, que saíram, foi aquelas boys bands, os Excessos e por aí afora, foi quando começou a explodir a música portuguesa mais forte aí nessa altura, porque na altura ouvia-se fado, a Amália, mas ninguém ouvia muita música portuguesa. Entretanto eu disse, não, eu escrevo aqui o português e sou melhor o português, e comecei a escrever o português.
É fácil compor, João? Escrever as letras?
É, porque a gente sente, a gente tem que sentir a inspiração. A gente tem que sentir...
A inspiração às vezes chega na altura em que está a cozinhar, provavelmente.
Exatamente, o cozinheiro vem a inspiração, lembra-se, e aquela situação, a inspiração é muito importante. E então as letras vão saindo as letras, que as pessoas dizem, não, o português é muito difícil para escrever, mas não é difícil, é a gente sentir gosto naquilo que está a fazer, sentir aquele gosto mesmo, uhum. aquele bichinho.
Portanto, a maior dificuldade foi mesmo a editar um trabalho seu, que neste momento é o único que tem, é este que eu tenho aqui na minha mão, João Kovac, editado em 2010.
Em 2010 pela editora Ovação. Foi difícil chegar lá, eu tive, como eu lhe disse, conheci algumas pessoas e diziam, tu tens que juntar a pessoas conhecidas para chegar um bocadinho ali. Eu já via programas de histórias de artistas como a Marilyn Monroe e não sei o quê, e o trajeto deles é quase parecido, uhum. eles têm que andar junto das pessoas que andam no meio, como a locutora que faz rádio, ter conhecimentos, ter essa situação toda, por exemplo. E eu na altura estava no casino e passavam muitos artistas ao pé de mim, e era engraçado que eles diziam, não, ele canta, e eles achavam engraçado um cozinheiro cantar, um cozinheiro, não sei o quê. E depois conheci o Fernando Pereira das Mil Vozes, uhum. e foi o Fernando Pereira das Mil Vozes que me levou à editora, que é essa editora dele, da Ovação. Ele apresentou-me e eles disseram que não à primeira vez.
Foi o empurrãozinho que faltava.
Exato, eles disseram que não à primeira vez. É este trabalho assim, você não é conhecido, isto é muito difícil. E eu, tanta insistência, disse, não, mas tem que fazer ficar conhecido. É como lançaram um iogurte, o iogurte não é conhecido, mas vocês ao publicitarem, serei conhecido. E então insisti, eles acharam também graça, como o patrão da Sol Verde, Disseram, vamos lançar, mas isto é uma altura que não se vende CDs. Eles disseram, não se vende, mas eu, se não lançar agora, a minha motivação, aquela força que eu estou a ter no trabalho, vai-se um bocadinho abaixo. Vocês lançarem, vamos ver o que é que está. Então a gente, eles lançaram e só se vendeu 2.900. Eles disseram que tinha que ser 5 mil cópias para chegar à platina, para chegar à revelação. Mas disseram que tinha que fazer outro trabalho, continuar a trabalhar para que a aposta continuasse a ser.
Era quase como que se tivesse que dedicar inteiramente a cantar.
Exatamente.
E a promover o seu trabalho, não é?
Exatamente.
Deixando de lado um bocadinho também o outro gosto, que é a cozinha.
Exatamente.
Teria que quase que se dedicar inteiramente à promoção do seu...
Que era uma coisa impossível para mim, porque eu vim do zero. Completamente de um colégio, e com o meu ordenado que eu ia ganhando, é que ia fazendo as coisas e deslocava-me, e era impossível. E eles disseram: tens que ir morar em Lisboa para que estar com estas pessoas, para que as pessoas consigam te ajudar a chegar lá. E eu não, eu optei sempre em ficar no Algarve, porque pensei: o Algarve também as pessoas são conhecidas. Se houver, temos o exemplo dos Íris, mas pronto, os Íris foram conhecidos aqui, mas foram a Lisboa, mas mantiveram-se aqui. Às vezes, pronto, a gente é um bocado difícil de perceber. O mundo da música, eu até agora
complexo, não é?
Vejo que, não sei, eu vejo as respostas das pessoas, falo com elas, recebo os mails, fico às vezes, olho para a minha mulher e digo assim, olha este mail. Por enquanto, a música não está no mercado.
Mas,
aguarda.
João, como é que se explica, quando há tanta dificuldade por parte de alguns artistas em conseguirem vingar no mercado, como é que outros artistas, para eles é tão fácil, e nós quase que anualmente vemos eles editarem às vezes mais que um trabalho num só ano. Como é que se vê estes dois lados?
É porque já estão no mercado e já são conhecidos, têm produtores conhecidos, porque eu tive a oportunidade porque fiz um espetáculo e tenho esta experiência ainda cá na cabeça. No Casino de Vila Moura eu fiz uma gala de solidariedade para o Instituto da Casa dos Rapazes e fui pedir para fazer esta gala porque queria dar alguma coisa à instituição que me acolheu aqueles anos todos e queria com a música dar um exemplo aos meus colegas e pronto. E o presidente não acreditou, não confiava que eu conseguisse encher uma sala de 400 pessoas. E então, o que é que eu fiz? Eu, como conheci o Fernando Mendes, o gordinho, o preço certo.
Que agora está mais magrinho.
Exatamente. E o que é que eu fiz? Eu fiz um percurso, sempre nas minhas folgas, e à Lisboa, ter com o Fernando Mendes. Ganhei uma confiança, um tipo de amizade com ele. Que ia beber um café com ele, e à Avenida da Liberdade, e ao Parque Maier, onde ele estava, eles iam cá ter o Parque Maier, e era engraçado que caía sempre em graça, porque eu, quando ligava para eles, dizia assim: é o João, porque ele conhecia tanta gente, o João, o cozinheiro. Ah, o João, o cozinheiro. E era assim que identificavam. E então ele achava tão graça que me chamou ao preço certo. Um dia estava a fazer um programa: olha, vens cá ao preço certo que eu vou-te fazer uma entrevista. E tive uma entrevista no preço certo, ninguém leva artistas ali. E entretanto, foi estabelecendo aos meses, ao longo dos meses, esta confiança, e então eu fui à casa dos rapazes e dizia: quer fazer um espetáculo de solidariedade, mas vê um Fernando Mendes apresentar o espetáculo. E eles não quiseram que o Fernando Mendes apresentasse o espetáculo, queriam que o Fernando Mendes fizesse o espetáculo e eu entrava com um ou dois temas, mas o Fernando Mendes disse: não, o espetáculo é do João, eu só vou apresentar, eu sou o apresentador. E eles ficaram assim. Foi aí. E eu fui buscar o Fernando Mendes, porque como era cara conhecida, e como disseram que tinha que encher a sala, 400 pessoas, eu pensei, não sou muito conhecido, tenho que trazer alguém. E ele aceitou. E o agente dele não acreditava, porque era uma pessoa importante, era a imagem da RTP, e que se falhasse alguma coisa, era uma responsabilidade grande para eles todos. Que à volta deles todos existe esta situação, o manager, o produtor, aquela situação toda. E aí é que eu comecei a conhecer como é que funcionava essa situação do meio de responsabilidade de um artista. E entretanto, eu consegui fazer o espetáculo, enchi as 400 pessoas e pronto, engariei 2.000 e tal euros para a casa dos rapazes, mas pronto, com a imagem do Fernando Mendes a apresentar, e foi um espetáculo no casino que tive a ajuda do apoio também do diretor do casino, e foi o Fernando Mendes. Pronto, o diretor do casino deu-me logo a abertura, porque vinha o Fernando Mendes da RTP, é pá, se vê o Fernando Mendes da RTP, vamos pôr o João a atuar. E pronto. E as pessoas foram atrás também do Fernando Mendes porque conheciam. E consegui ter este
e
resultado.
E no final o João surpreendeu tudo e todos.
Exatamente, tive este resultado e foi daí que depois comecei a fazer alguns espetáculos cá para fora, porque saiu para fora as revistas junto com o Fernando Mendes.
Entretanto, neste trabalho, alguns dos temas são da sua autoria, mas conta também aqui com colaborações de outras pessoas, nomeadamente o Luís Mascarenhas, também Salião, temos aqui Viriato Moata. Quer-nos falar
Exatamente, o Luís Mascarenhas é o produtor do trabalho, é o que fez o álbum, tem um estúdio aqui em Olhão, ele é músico e produtor. O Viriato é o meu irmão, é o DJ que faz também temas, produz, teve na altura em 97 algumas coisas com a Caos da Cadoc e por aí afora. E o Salião era amigo dele em Lisboa, com o meu irmão, como quis se vingar, como eu, na altura, só que ele abalou, foi logo para Lisboa, porque disse, não, tenho que ir para Lisboa, que lá é que consigo. E aí conheceu esse artista, que é o Salião, que ele gostava de fazer música na altura, e depois agora enveredou por outra profissão, e tinha esta música, que é o Meu Primeiro Amor, que era escrito por ele. Tu foste o meu primeiro amor. Eu, entretanto, fiz a letra, achei que a letra, o refrão estava bonito, escrevi a parte inicial e a parte do meio e ofereci a letra, porque achei que o refrão era o mais importante. Disse, não, a letra fica para ti, mas eu vou ter que recompor a letra, porque ele dizia, diz-me amor, e eu disse, e eu digo, vem amor, fala assim de uma maneira diferente, que era a letra, que é uma grande balada, muita gente gosta muito dessa balada.
Então eu proponho que ouçamos então este tema, Foste o Meu Primeiro Amor, e de seguida continuamos a conversa, pode
exatamente,
ser, João?
Exatamente.
Então vamos a isso, vamos ouvir João Kovac, ele que é o nosso convidado musical nesta tarde de quarta-feira, 8 de maio, aqui no Espaço 1518, com esta lindíssima balada, Foste o Meu Primeiro Amor.
Não posso ficar sem ti perto de mim, preciso de ti quando estou perdido. Vem amor, és uma flor dentro de minha dor, amá-me por favor. Sempre assim é razão do meu viver. E não há nada nem ninguém que possa dizer que não é assim, possa tentar tirar de ti meu primeiro amor. Não posso deixar o mundo acabar, diz-me se amar a sério é verdade. Diz-me se o ar em teu amor, para deixar no mundo a dor, a viver a teu lado. Porque eu sei que não vou viver sem o teu amor, sem o teu calor. Tu para mim serás sempre assim, a razão do meu viver.
calor, tu para mim serás sempre assim, é a razão do meu viver. E não há nada nem ninguém que possa dizer que não é assim, possa tentar tirar de ti meu primeiro amor. Sempre assim, é razão do meu
nada
viver.
Me faz sentir.
E não há nada nem ninguém que possa dizer que não é assim, possa tentar tirar de ti meu primeiro amor.
Meu primeiro amor
que eu sei,
o que sentes com João Kovac, ele que está aqui nos estúdios da Rádio Lagoa. Estamos à conversa a propósito do seu percurso musical, João Kovac, que tem o nome, cujo título é o seu próprio nome artístico, João Kovac, não é assim?
Exato.
Acabamos de ouvir este tema, Vive o que Sentes, que tenta com este tema transmitir uma mensagem, não é? A todos aqueles que nos ouvem.
É verdade, esse o Vive o que Sentes foi uma letra que eu escrevi a pensar em toda a gente que luta pela vida e pelas suas profissões e que às vezes há aquela paragem, pensam que não conseguem fazer mais nada, mas tem sempre aqui dentro qualquer coisa. Cada um tem o seu valor, cada um tem a sua energia e cada um tem que descobrir o que consegue fazer. E então eu digo, vivo o que sentes, que é isso, para vingar na vida e percorrer o caminho certo, né? Que o caminho tem que ser bem cedido, não é? A pessoa tem que ter fé para chegar lá, e então essa música fala disso, vivo o que sentes, tem fé, e é essa situação que eu escrevi a pensar nessa forma.
Alguns dos temas também falam um bocadinho do seu percurso de vida, não é? Aquilo que passou, algumas contrariedades que a vida lhe apresentou, mas que não o fragilizaram, não é? Pelo
Exatamente.
Contrário, é aquela velha máxima que nós dizemos, o que não nos derruba torna-nos mais fortes, não é?
É, são duas experiências.
Só deu experiência.
E depois as letras batem um bocadinho nisso, o que eu cresci e fui escrevendo a pensar em tudo para te convencer, como por exemplo, tenho momentos que passámos, que é os momentos que a gente passa e que ficam para trás, que recordações que a gente vive, e depois a gente olha para trás e para a frente e vê o que ficou e vê o que está a seguir neste momento. Neste momento eu vejo, eu tive uma boa experiência, um arranque muito bom no trabalho, muita gente a aderir, e depois chega aquela parte que é preciso manter. O que é preciso fazer para manter esse trabalho? O que está a acontecer? Como vocês convidaram a rádio, olha, vem aqui a entrevista, deu uma outra vida outra vez, parece que cresceu outra vez algo. A motivação daquilo que podia estar estagnado, parado, mas ou fazer o convite, a pessoa a fazer isto, a pessoa renasce
motivada,
outra vez.
Exatamente.
Renasce outra vez. A motivação é outra. Eu ouvir a rádio hoje para falar com os algarvios aqui e desta zona, desta área, que eu nunca tive em rádio a falar sobre isto, em Portimão, porque o curso até que eu tirei de hotelaria foi em Portimão, foi nesta zona. E, entretanto, dá-nos motivação. E é isso que...
Para continuar e fazer mais e melhor, não é?
Exatamente. É claro que hoje eu saio daqui, depois de uma entrevista desta, a motivação cresce ainda mais força, dá uma energia mais forte.
E eu tenho a certeza que o telemóvel vai começar a tocar.
Exatamente. As pessoas depois dão aqueles incentivos. Ei, João, gostei da entrevista, aquela coisa. Isto tudo é motivação. É motivação para o artista não parar, para manter e continuar a trabalhar.
João, este CD para já é o único que o João tem, mas muitos mais irão a surgir, tenho a certeza disso. São 12 temas que compõem este CD, e um deles que quase que diria está quase sempre atual quando chega o verão. É um dos hits, do verão.
É verdade, é verdade. É o calor do verão que tem muita aderência aqui no Algarve. Foi este trabalho que eu tenho enviado para todas as rádios lá a nível nacional, porque eu falei com eles que todos os anos é verão. E fiz uma proposta também para o Zumarino, para que o trabalho, o calor do verão, passasse no Zumarino, porque eu tive um período no Aqua Show, onde abria todas as quintas-feiras, com o calor do verão, aquela piscina das ondas. E tive uma aderência tão grande, porque o rapaz também me conhecia e viu-me a crescer, que é o dono do Zumarino, e foi assim. É por isso que diz que o mercado às vezes anda-se por conhecimentos, e a pessoa conhece, mas depois reconhece o talento, não é só por conhecer, é pá, ele tem talento, sim senhor, vou por aqui. E entretanto, o calor do verão é um dos temas que, quando eu canto isto, as pessoas chegam ao pé de mim e cantam isto mesmo sem ouvir. É por isso que eu queria que isso fosse lançado a nível nacional, é o meu desejo, era isso, queria ver qual era o feedback, Portugal inteiro, ouvir o calor do verão quando chega o calor.
Então o que eu proponho é que ouçamos O Calor do Verão para depois falarmos um bocadinho mais com o João Kovac. Vamos então ao Calor do Verão. Ele parece que está aí quase a chegar, a este Calor
está
do Verão.
Calor, está calor, calor mesmo.
E vai aumentar nos próximos dias e vai aumentar agora nos próximos minutos. Vamos ficar com o João Kovac, O Calor do Verão.
É o calor do verão, é o calor do verão, é o calor do verão, é o calor do verão.
Tema que refresca na estação mais quente do ano, O Calor do Verão, do João Kovac. João, no seu restaurante, este tema é obrigatório.
É obrigatório e realmente as pessoas ficam também, ficam assim pasmadas, porque o cozinheiro a cantar e com o álbum, porque depois está lá o álbum, eles não acreditam. E
costuma fazer espetáculos lá no seu restaurante?
Não, isso fazia no casino, porque o casino tinha o palco, uhum. Lá não faço só, realmente só faço a publicidade a mim próprio e eles publicitam.
Mas do que pensou, por exemplo, agora que chega o verão e que há mais turistas, sobretudo nacionais, em, sei lá, pensar num dia para fazer um espetáculo?
Não, não, porque é assim, aqui no Algarve até tenho tido alguma sorte. No Algarve, por isso eu queria era expandir-me
para alguns outros palcos do país.
Porque eu tenho um privilégio que eu só atuei em palcos. Porque comecei nos casinhos do Algarve, em palco, e eu achei que as pessoas convidam, vai ali um bar, vai ali, e eu pensei, se eu trabalho em cozinha, eu não preciso estar a fazer espetáculos de bar. Se eles quiserem me ver, em palco, porque tenho os músicos, tenho a guitarrista, tenho o baterista, tenho o DJ, tenho o saxofonista, tenho essa gente toda, que eles atuam em bares, eu pego neles, e depois juntos mando-os ensaiar os temas, e depois vou ao espetáculo. Por exemplo, na Fata Sila, agora em agosto, o João Cavaco vai estar ali. Eu ensaio eles até lá, e depois chego lá com o espetáculo todo montado. É assim que eu faço. Agora, atuar em restaurante, não. O restaurante é mais para fazer publicidade em si. Se eu pôr lá um quadro, lá como tenho o quadro do Pedro Brunhosa, lá com uma fotografia minha, com o Pedro Brunhosa, a minha fotografia com a cena do microfone em cima do palco, as pessoas fazem a ligação e depois têm um desejo de ver atuar. E se aparecer um espetáculo agora no Festival do Marisco de Faro ou Festival do Marisco de Olhão, as pessoas dizem, epá, é aquele rapaz do restaurante, e eu prefiro assim, dar um suspense, melhor, a curiosidade das pessoas, epá, tenho que o ver atuar em algum lado. E então faz com que desloquem.
Se os pratos dele são tão deliciosos,
exatamente,
a música também há de
a
ser.
A música também há de ser. Isso disse o Júlio Isidro também, que se vocês verem o programa do Portugal no Coração, o João Cavaco lá, pá, ele realmente, aquele Júlio Isidro é uma coisa. Ele perguntou-me qual era o prato mais favorito, que o favorito que gostava de fazer, e eu pensei assim, pensei rápido, eles dizem, são 5 minutos para falar e não sei o que é o tempo. E eu pensei assim, é pá, se eu vou dizer que é um frango assado, eles fartam-se de rir.
É o mais básico, não é?
Vou dar um prato mais justificado.
Ornamentado, não é?
Ah, então disse que era lagosta gratinada. E ele levantou as mãos, epá, não tenho nada mais barato. Começaram todos a rir da mesma. Eu pensei, olha, não se riram do frango, riram-se aqui disto. E foi assim. Realmente, Júlio Isidro também conciliou, fez uma entrevista brutal naquela altura. Que aquilo...
Já agora, qual é o prato que mais gosta de confeccionar, João?
Por acaso, é a lagosta gratinada. Lagosta gratinada, que é uma lagosta que a gente põe ali, abre a lagosta ao meio, como se fosse um camarão escalado, e depois põe-se um molho bechamel, que é um molho branco, põe-se um queijo ralado por cima, vai ao forno, leva um bocadinho esparregado, com os medalhões, delicioso.
Já me está a abrir o apetite.
Delicioso.
Lá em casa, a esposa está sossegada, não precisa cozinhar, não é?
Não, que a esposa também é cozinheira.
Ah, bom.
Também é cozinheira. Eu conhecia também no meio da hotelaria. E então a gente às vezes troca. Um, faz outro, mas ela é melhor que eu, porque ela é completa. Faz as sobremesas que eu não gosto de fazer sobremesas, não sei, o artista tem aquele medo de ficar gordo, talvez, pronto.
Então lá em casa, quando há convidados, certamente que eles ficam...
deliciosos, a gente gosta de...
com a vossa ementa.
É verdade, a comida e a música são duas coisas que combinam muito bem.
Aí, onde há sempre alegria e boa disposição, não é?
É verdade, assim? É verdade.
João, como é que se define a sua música, se podemos...
É um pop romântico, é música romântica. É um pop, é uma linha pop.
Mas vai
romântica.
Buscar algumas influências angolanas de outros países?
Não, outros artistas. Eu tinha alguma influência de John Sacada, aquele artista mais antigo, e alguns artistas que eu fui buscar e bater ali um bocadinho para fazer os temas. Tem aquele artista que é o Wes, que é aquele africano, canta aquela música com uma língua muito esquisita, que os momentos que passamos é um bocadinho disso, que as pessoas não percebem, eu tinha que explicar, e eles depois começam a ouvir e começam a perceber, e é em português. Mas eu adoro escrever as letras, eu às vezes escrevo mensagens para a minha mulher e ela não me escreve mensagens compostas, eu escrevo elas compostas. Eu, por exemplo, escrevo, digo, falo do amor, mas falo do amor com ela escrita ali, e ela diz, e eu digo assim, oh amor, mas tu não me escreves uma mensagem, tu fazes, mandas-me já um desenho. E ela, ah, mas tu és artista, tu escreves bem, eu não consigo escrever bem, eu por isso eu mando-te um coração, tu escreves um texto. É já mesmo
já.
Desta forma. E então às vezes vem a inspiração, ela às vezes diz-me assim, pô, esta escrita, esta mensagem dá para uma letra. E às vezes vem daí, a gente vê a escrita escrita e depois bate ali.
E até dá para se adequar para uma canção, não é?
Para uma canção que venha, e é assim que às vezes a inspiração, por isso que tem a ver o amor que a gente anda, eu falar consigo, e aquela situação toda, diga uma coisa, faz-me lembrar outra, e aquilo a gente às vezes escreve, e são experiências que a gente, do dia-a-dia é tudo especial, cada dia tem um dia,
portanto,
um significado.
O João escreve... Com as suas ideias, com as suas palavras, depois a esposa manda a mensagem, uma mensagem de volta, mas neste caso em forma de emoticon, digamos assim, como se hoje costuma dizer.
Exatamente.
Né? Pois bem, João, estamos quase no final da nossa entrevista. Como é que estamos de espetáculos nos próximos tempos?
Pois tenho espetáculos agendados para a Zona de Faro. Tenho ali.
Portanto, mais para o Sotavento, não é?
Exato, para a Zona de Faro. Tenho um espetáculo ali para junho, a partir do dia 16, que é a Feira dos Doces, que vai haver ali. E depois tenho outra agendada também para o Festival do Marisco, que fazem sempre entre julho, final de julho e agosto. E pronto, eu tenho...
Porque o Algarve no verão começa a fervilhar no que diz respeito aos espetáculos musicais,
exatamente,
não é?
Exatamente, é o ponto. Eu, lá em Lisboa, quando a editora falava, dizia, os espetáculos são todos lá no Algarve. E eu disse, pá, mas os artistas são todos editados aqui. E eles disseram, não, os artistas são todos fora. Eles vêm todos fora, do Algarve, tudo lá, vêm aqui para Lisboa, mas são todos fora os artistas. E entretanto os espetáculos começam, que eu tenho agendado, são poucos, porque eu gostava de ter mais.
Portanto, o João está disponível para espetáculos, precisa é que o contactem, não é?
Exatamente.
E como é que podem então entrar em contacto com o João? Para além de ir ao seu restaurante, provar os seus bons sabores, podem contactá-lo de que forma?
Através do Facebook, escrevem João Kovac e enviou a mensagem.
K-O-W-A-C
de cão. Tem que escrever, é bem um nome para chegar lá. Escreve, envia uma mensagem e pronto, e depois entro em contacto para a gente agendar as reuniões para que possam fazer os espetáculos.
Espetáculos que gostaria de fazer aqui na zona do Barlavento?
Eu gostaria de estar num espetáculo aqui fortíssimo, que é a Fatacil. Sempre tive este sonho.
Portanto, Fatacil, quem nos estiver a ouvir, o João Kovac gostaria de vir cá este ano, até porque a Fatacil vai entrar na ternura dos 40 este ano.
Exatamente. Eu sempre achei este festival da Fatacil a imagem do Algarve. A imagem do Algarve. Toda a gente sabe o que é a Fatacil. A Fatacil aqui que é um ponto alto, está aqui, é como o Festival do Marisco de Olhão, como não tão Portimão, o Portimão tem a Festa
de Sardinha,
mas a Fatacil tem mais força, e eu gostava de estar presente neste festival.
E esperemos que sim, esperemos que sim. João, entretanto, eu desejo-lhe os maiores sucessos na sua carreira musical, sobretudo no musical, porque o sucesso está garantido no seu restaurante, e que brevemente possamos estar aqui a falar novamente com o próximo CD na mão.
Exatamente, e com um concerto já feito na Fatacil, para falar da experiência da Fatacil.
Até porque já há canções que dariam para um outro segundo CD.
Exatamente, já tenho várias letras que não estão ainda editadas, mas que queria, o meu sonho é divulgar este trabalho primeiro, que não está bem divulgado, e através destes espetáculos, por uma via de espetáculo.
Uhum.
Eu gosto
até
mais
porque quando o João sobe ao palco, canta as canções deste CD, mas também outras que já tem, que devem ser muitas, não é?
Exatamente, que faz parte da uma hora e meia, quase duas horas de espetáculo.
Portanto, sempre em palco, sempre a vibrar. Portanto,
sim,
como é que é o João em palco?
Porque aquilo, eu gosto de ter um palco cheio. O palco tem vários músicos, tem um saxofone, tem um baterista, tem a guitarra, tem um baixo, e depois também trago aquela imagem do casino, que é os bailarinos. Os bailarinos dão uma imagem grande, então eu interajo com os bailarinos e dá aquela força. Eu gosto de ver este espetáculo assim. Os espetáculos disseram que eram muito caros quando põe os bailarinos, mas pronto, eu tento fazer um preço mais ou menos que os bailarinos também vão atuar, porque é uma imagem, dá uma imagem forte, as pessoas deliram, têm algo de ver em palco, mais ouvir a música, que acho que para ouvir mais vale ouvir assim na rádio, não só ouvir a música, e num palco tem que já estar com uma presença diferente.
Esperemos vê-lo brevemente aqui, e se possível na Fatacil este ano. João, muito obrigada por esta entrevista, muito sucesso, é o que eu lhe desejo, e vamos terminar com a sugestão, fica ao seu critério.
Pode ser os momentos que passamos.
Os momentos que passamos. Foi assim a entrevista ao João Kovac. Se depois quiser ouvir então esta entrevista na íntegra, poderá fazê-lo através da nossa página da internet. Basta ir ao podcast que lá está em radiolagoa.pt. Agora vamos ficar com o João Kovac a terminar os momentos que passamos.
Trouxe esta minha vida.